Comissão de Relações Exteriores vai debater a decisão do governo de comprar caças da Suécia.
Requião denuncia práticas abusivas de multinacionais que produzem pneus no Brasil.
Valdir Raup quer proibir o uso de animais em testes de produtos cosméticos e de higiene.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Relações Exteriores vai debater no início de 2014 a decisão do governo de comprar caças da Suécia para reaparelhar a Força Aérea Brasileira.
Para a audiência serão convidados o ministro da Defesa, Celso Amorim, e o comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Junichi Saito. Detalhes com a repórter Nara Ferreira.
O Brasil vai pagar até 2023 um total de US$4,5 bilhões por 36 aviões de combate. A escolha, que derrubou concorrentes da França e dos Estados Unidos, envolveu a garantia de transferência de tecnologia, considerada fundamental para o governo brasileiro. Os motivos da opção pelo modelo sueco Gripen para fazer parte da frota da Força Aérea Brasileira serão debatidos em audiência que o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, pretende promover logo no início dos trabalhos legislativos em 2014. A entrega dos primeiros caças suecos deve ocorrer em 2018, mas os atuais Mirage já saem de circulação no final deste ano. Ricardo Ferraço disse que vai expor na audiência pública a preocupação de como ficará a segurança do país até a chegada dos novos supersônicos.
Nós vamos fazer um diálogo muito aprofundado e detalhado sobre as razões que levaram o governo brasileiro a decidir pelo jato supersônico Gripen, e vamos também debater o planejamento do Estado brasileiro para esses meses em que nós teremos aí um vácuo na ocupação desse espaço.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, cobrou do governo providências em relação à denúncia de prática abusiva das 6 grandes multinacionais de pneus que dominam o mercado brasileiro.
Ele contou que essas empresas produzem 45% dos pneus utilizados no Brasil e importam o restante de seus países de origem. Segundo o senador, elas superavaliam o preço dos pneus produzidos aqui para poderem importar o produto por um valor maior.
Só que uma empresa independente importou o pneu mais barato que o produzido no Brasil. Por isso, as multinacionais querem que o Ministério da Justiça aplique uma taxa extra a essa companhia.
Isso fará com que ela compre pneus por um valor maior, prejudicando os consumidores brasileiros, reclamou Roberto Requião.
Estes mesmos fabricantes têm lucros justos e módicos nos seus países de origem. No entanto, na América do Sul, especialmente no Brasil, os lucros obtidos por eles chegam a ser mais do que o dobro dos lucros obtidos em seus países de origem, porque em seus países de origem o mercado funciona livre de pressões oligopolísticas.
Já o senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, comemorou o resultado da reunião da Organização Mundial do Comércio, em Bali, que fechou acordos para facilitar as transações comerciais e a administração das cotas de exportação.
Segundo o senador, este é o primeiro acordo geral em 20 anos, construído graças aos esforços dos representantes de 150 países, em especial do presidente da OMC, o brasileiro Roberto Azevedo.
Ele explicou que as mudanças buscam evitar a burocracia injustificada, problema que, segundo Dornelles, sempre prejudicou os exportadores brasileiros, já que desestimula a venda de seus produtos.
Para Francisco Dornelles, também foram positivos os avanços na administração de cotas de exportações de produtos agrícolas por parte de países desenvolvidos, assim como a uniformização de regras.
O maior êxito da reunião, entretanto, foi manter a relevância institucional da OMC para o comércio de produtos agrícolas, manufaturados e de serviços. Não há alternativa à altura da OMC como provedora de serviços de resolução de disputas comerciais no nível multilateral. Sua inoperância resultaria em aumentos substanciais do custo desses serviços.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, defendeu o fim do uso de animais em testes para produtos cosméticos de higiene e limpeza.
Ele, inclusive, apresentou projeto proibindo esses testes, que já estão suspensos em vários países. A União Europeia, por exemplo, desde 2003, não usa animais em testes de cosméticos.
Valdir Raup contou que algumas empresas brasileiras, como a Natura, já suspenderam os testes com animais. Além disso, pesquisa do Ibope feita este ano revelou que 2/3 dos brasileiros são contra o uso de animais em pesquisa sobre toxicidade de cosméticos.
A proibição de uso de animais para testes de produtos cosméticos em nossa legislação será um avanço considerável, sem prejuízo da atividade, pois já existem técnicas capazes de substituir os animais anteriormente necessários ao desenvolvimento das pesquisas.
Já a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, comemorou a inauguração do voo de uma nova rota internacional que liga Manaus à Ilha de Margarita, no litoral venezuelano.
Num primeiro momento, a empresa aérea vai explorar voos fretados, mas em breve haverá 2 voos semanais entre as 2 localidades, podendo ser maior a frequência, disse Vanessa Graziottin.
E debatendo com autoridades venezuelanas e brasileiras, chegamos à conclusão que seria muito importante também que esse voo que vai da Ilha Margarita e vai até Manaus pudesse vir também a Brasília. Esse é um caso que nós deveremos discutir também com a Agência Nacional de Aviação Civil.
Mini-reforma eleitoral, destinação dos royalties do pré-sal para educação, repactuação das dívidas dos municípios com a Previdência e ficha limpa para servidores públicos estão entre os projetos mais importantes que o Senado aprovou este ano.
A avaliação é do senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, que destacou ainda a aprovação do Estatuto da Juventude, da nova lei sobre portos e das novas regras para a divisão do dinheiro do Fundo de Participação dos Estados.
Romero Jucá só lamentou que os deputados ainda não tenham votado o projeto do Senado que regulamenta os direitos dos trabalhadores domésticos, que foi por ele relatado.
O projeto, ele garante e amplia direitos dos trabalhadores e trabalhadoras domésticas. E também melhora a condição operacional dos patrões, porque nós criamos o Super Simples Doméstico, criamos o Banco de Horas, criamos uma série de sistemáticas que vão, de um lado, garantir os direitos desses trabalhadoras e trabalhadores e, de outro lado, garantir as condições dos patrões para que o serviço doméstico seja valorizado.
Já o senador Oswaldo Sobrinho, do PTB de Mato Grosso, destacou a participação popular nos trabalhos do Senado Federal.
Ele disse que sugestões enviadas por cidadãos à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa podem ser transformadas em projetos de lei no Senado.
Um exemplo disso, contou Oswaldo Sobrinho, é a chamada Ideia Legislativa, que teve 20 mil assinaturas e sugeriu a regulamentação das atividades de marketing de rede.
E aí onde eu falo de que as ruas falam, de que as ruas intuem, de que as ruas, ela dá sua manifestação. E as casas congressuais não podem ficar mocas, não podem ficar surdas a essa manifestação das ruas. Eu tenho certeza que essa decisão do Senado Federal muito vai estimular a cidadania, as instituições, aos homens livres.
Oswaldo Sobrinho lembrou que sugestões de projetos e debates podem ser feitas pelo portal do E-Cidadania, que fica na página do Senado na internet, no www.senado.leg.br.
Mas você também pode deixar sua opinião e fazer sugestões e críticas pelo 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Jefferson Dalmoro, Laércio Franzon, Luciomar Rodrigues e Paulo César Barreto.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Tiago Medeiros e Marluce Ribeiro.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Vladimir Espinosa.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Auditoria realizada na Agência Nacional do Petróleo detectou impropriedades no controle de medição da produção de petróleo e de gás natural. A medição serve de base de cálculo para pagamento de compensações financeiras como participações especiais e royalties devidas pelos concessionários produtores à União, aos estados e aos municípios. O TCU recomendou medidas para aprimorar o controle do cálculo do pagamento e a distribuição das participações governamentais. O ministro relator do processo, José Jorge, lembrou que o trabalho foi realizado em parceria com Peru e Colômbia, no âmbito da Organização Latino-Americana de Entidades Fiscalizadoras.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.